programa Vez no Oeste chegou. Obrigado pela audiência de vocês. O nosso Instagram é o As Iniciais de Era Uma Vez no Oeste, Elvno, né? É, não é criado pela gente, é criado pelo Eduardo e mais a ajuda de todo mundo que quer ajudar, né? É por ali que eles colocam as citações que aparecem aqui, assuntos que tem por aqui, né? Ajuda a gente a distribuir. A gente está tratando esse Instagram criado de uma maneira em homenagem como o Instagram oficial, certo? É, a gente quer, de alguma maneira, ponderar aqui os assuntos. A gente adora quando alguém critica a gente no sentido de falar que, pô, que legal, cara, até discordo de vocês, mas são opiniões ponderadas, né? Lembrando que nós somos metamorfoses ambulantes, né, rapaziada? O que nós estamos falando aqui nessas 80, quase 90 edições do Era Uma Vez no Oeste são coisas que podem mudar, coisas que... Tipo a OMS. A OMS toda semana muda. A OMS, ela é um caos completo. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tá ensinando, cara, a gente como não fazer
não,
desde
aí.
O princípio. A OMS acobertou uma ditadura chinesa no começo. A OMS só faz cagada, lança projetos, estudos que depois ela desmascara, né? E não, nós não estamos... Aliás, esse programa pode bater no peito e falar que nós não estamos criticando a OMS, que agora ela diz que parece que assintomáticos não passam. Não, a gente dá pau na OMS desde o princípio. Nós podemos... Tá gravado nós criticando a OMS. É só buscar aqui no passado aqui. Então nós somos como a OMS. A gente sim pode mudar de opinião, pode ratificar algumas opiniões. Retificar algumas opiniões, né? Mas daqui a pouco também a gente pode manter a nossa fortaleza. Alguém quer criticar a OMS? Tá aberto as críticas à OMS agora também, rapaziada. Já que a gente falou antes, né?
Assim, ó, acho que a OMS tem todos os motivos para ser criticada, tá? Só que eu acho que tem uma interpretação equivocada sobre essa história dos assintomáticos aí, a mais recente história da OMS. Não foi a OMS que chamou uma coletiva para divulgar um estudo sobre pacientes assintomáticos que não transmitiriam o vírus. Na verdade, o contexto é outro. Foi uma das médicas representantes da OMS, numa coletiva, lá pelas tantas, alguém perguntou para ela sobre pacientes assintomáticos e ela saiu com uma declaração dizendo, olha, em alguns casos, em outras palavras, em alguns casos, sim, pacientes assintomáticos não transferem o vírus. Pum! Aí alguém no Instagram até disse assim, você que diz que o jornal da cidade propagava fake news, tá aqui, ó, eles estão noticiando que a OMS divulgou. Ele disse, e aí eu disse assim, qual é a manchete do jornal da cidade? Olha só como é que são as coisas, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que ele me mandou. Tá aqui. Nova revelação do OMS é bombástica. Pacientes assintomáticos não contribuem para a propagação do vírus. Não é essa a manchete, né? Não existe revelação bombástica. Existe uma médica da Organização Mundial da Saúde falando uma coisa específica sobre determinado assunto. Tanto que a OMS, aí eu mandei de volta para ele, sim, é fake, absoluta, ó, olha, aí mandei de volta para ele, a própria OMS esclareceu o caso. Absolutamente convencidos de que a transmissão por casos assintomáticos está ocorrendo, a questão é saber quanto, diz OMS, Organização Mundial da Saúde. Vocês sabem por quê? Porque sim, pode ter pacientes assintomáticos que não transmitem o vírus, mas em que circunstâncias? Provavelmente os pré-assintomáticos. Aqueles que contraíram o vírus no primeiro, segundo dia, terceiro dia, ainda não tiveram sintomas, poderão ter os sintomas. E não teve uma mutação dentro do corpo humano dessa pessoa ainda a ponto de transmitir o vírus. Ah, pode acontecer. Tanto pode que está acontecendo, né? Pessoas que estão circulando por aí, provavelmente estão sentindo pouca coisa. E o vírus está circulando.
Não, sabe o que acontece? A OMS, essa empresa, chamada Era Uma Vez no Oeste, sem fins lucrativos, ela começou por causa de uma série. Ela começou por causa de uma série. Essa série é a comunicação em volta do presidente americano. Né? A comunicação e os pensantes em volta de um presidente americano. O nome da série The West Wing, voltaremos ainda a ela, tá? Deixa só tudo isso passar. Deixa eu inventar a vacina. Já temos um time mark aqui, a vacina. Depois de nós três estarmos vacinados, obviamente, né? Não dá pra colocar uma pessoa despreparada pra dar uma entrevista. Porque tem o áudio e o vídeo dela. Entende? Tipo assim, ela passa insegurança. Ela não explica bem, né? A pergunta não foi bem feita e a resposta é pior ainda. E aí tá aí todo mundo gritando agora. E não tô falando só pra agora. Porque no começo, o maior erro da OMS não foi nessa entrevista coletiva dessa médica. Foi no começo com a China. Lá foi uma cagada gigantesca.
Ela não tem pulso, ela não tem firmeza, não tem nada.
É, deixa eu só fazer um adendo aqui, que é o seguinte. Ontem à noite começaram a pipocar essas declarações nas redes e a discussão começou, né? Ontem à noite. Então eu pensei, olha, deixa eu ler bastante sobre isso aqui, até para entender o que é, né? E comecei a ler, troquei algumas mensagens com infectologistas e eles disseram o seguinte: olha, é uma declaração isolada, não tem nenhuma prova disso. Não, ela não está apresentando um estudo, ela está dando uma opinião particular dela, não é o que está acontecendo, e puxa vida, se é isso mesmo, de onde ela tirou isso, tá? Eu pensei, acho que o assunto vai morrer na casca amanhã, porque...
Claro que não!
Aí,
toda
o presidente da República...
é Bolsonaro, claro, óbvio.
Não. Aí, o Potter, o presidente da República abre a reunião ministerial de hoje de manhã falando disso. Quase como dizendo, tá tudo liberado, tá... Eu pretendia deixar o assunto de lado hoje, porque para mim era um assunto lateral, né? Não era... Tá, tudo bem, se tiver o estudo, vamos sentar do estudo e vamos entender. Mas, se esse estudo tivesse sido divulgado lá no início, pô, seria uma baita manchete, porque aí nós... Puxa, esse troço não vai circular, sabe? Tá tudo certo, tá? Mas não, olha o que a gente tá vendo. Tem 1.000 mortos por dia no Brasil, tem milhares de casos confirmados.
Qual é a mudança? Qual é a lógica? Nada. Lógica de mudança, nada, né?
Nada. Eu acho que tem...
A lógica de um vírus. Um vírus, ele só existe pra se reproduzir. É simples. Se o arcão tá com vírus, ele passa... Óbvio que são milhares e milhares e milhares de vírus. Tem vírus que são mais fortes ou são mais frágeis, né? Agora, o ser vírus, não é um ser vivo. O ser vírus, ele não faz nada. Ele não se alimenta, ele não pensa, ele não trepa, ele não dorme, ele não faz nada. Ele só existe para uma coisa, se multiplicar. Então tem uma lógica, né, nisso. Tem uma lógica nisso. Então,
tem uma coisa interessante que é o seguinte, é bom esse tipo de debate porque todo mundo, o mundo todo tem que entender melhor esse maldito vírus, né? Todo mundo está entendendo, porque ele é novo, é um novo coronavírus, então está todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Então, qualquer informação nova tem que ser debatida, mas cuidado. Isso não significa, não, fizeram alarde, não era tudo isso. Não é, é tudo isso. Infelizmente, adoraria que isso fosse verdade, mas infelizmente, se isso fosse verdade, teria algo bizarro por trás disso, porque tem muita gente se infectando, tem muita gente contraindo o vírus, a prevalência dele... é grande e tem muita gente apresentando sintomas. É isso. Então não tem.
Morrendo.
E morrendo.
É. Bom, vamos lá. Não era o assunto que a gente queria trazer aqui, a gente até fala de alguns outros assuntos, né? Mas o Escola trouxe uma coisa interessante, assim, a gente está discutindo bastante o jornalismo de alguma maneira, né? De alguma maneira, terceira vez agora, a nossa profissão. É como a gente vive, né? E tem um artigo no New York Times com uma coisa que é a escola. Dance, por favor, vá.
Eu acho o seguinte, tem duas grandes discussões hoje nas redações americanas. Vamos começar pela ordem cronológica. A primeira aconteceu na última semana. O New York Times, na sua página de artigos de opinião, não é a opinião do New York Times, aquela página de... A gente já comentou sobre isso, né? A página de pessoas que escrevem e o New York Times publica. Ele endossa aquilo e publica como uma opinião de alguém. O New York Times publicou um artigo do senador Tom Cotton, que é do Arkansas, é republicano, ex-militar, em que, em suma, ele diz, contra a desordem, coloque os militares para cima deles. Né?
Das marchas e da revolta do Black Lives Matter.
Isso. Que é mais ou menos a linha do Trump, né? que é colocar o exército, a Guarda Nacional, na verdade, a Guarda Nacional, contra os manifestantes para controlar os distúrbios. E eu fui ler o artigo assim, é bem belicoso, né? Ele chama o Bill de Blasio de criminoso, ele ataca o prefeito de Minneapolis, ele bem duro, assim, bem duro mesmo, tá? Mas é a opinião de um senador e nada fora daquilo que ele já tinha falado muitas vezes. Mas o New York Times publicou esse artigo. Bom, a partir daí, surgiu uma revolta na redação do New York Times e uma revolta crítica ao New York Times por ter publicado esse artigo. O que o New York Times fez? Ele, na sua página digital, publicou um meia-culpa. Toda vez que tu acessa esse artigo do senador, tem um meia-culpa, um texto desse tamanho, que é quase o tamanho do artigo.
325 palavras é o tamanho do meia-culpa.
Tu contou?
Cara, quando tu escreve 325 palavras pra fazer uma meia-culpa, é que tu tá te sentindo culpado.
Não, o Escola, inclusive, ele foi eufemístico, né? Porque a revolta nas redes sociais foi muito grande. Acusaram ele de defender o genocídio. Não é tipo assim, ó. Não é, tá do lado errado da discussão. Não é isso. É o New York Times está endossando um homem que está pedindo o genocídio negro americano. Esse foi o tamanho da revolta.
Eu fui ler o artigo, tá? O artigo é de péssimo nível, tá? Ele é muito baixo, tá? Vamos lá, só o artigo sozinho, ele vai contra toda a ideia de bom senso que se imagina de um senador da República num momento grave como esse. Num momento grave como esse, tu é uma autoridade, tu vai tentar fazer mediação, tu vai tentar fazer discussão, tu vai receber o debate, tu vai processar isso, tu vai tentar encaminhar uma resolução para o problema, e o que ele faz é colocar mais lenha na fogueira ainda, o que é lamentável. O que é lamentável. Aliás, eu não concordo, eu li todo o artigo, não concordo com uma linha do que ele escreveu.
Nem ponto. Eu concordo contigo também. É um péssimo editorial.
Tá. Ponto. A partir daí, surgiu um clamor da sociedade, uma parte da sociedade americana, ainda mais essa inteligência nova-iorquina, muito pesada contra o artigo, contra o New York Times, e uma revolta interna da redação. Teria um manifesto da redação com assinatura de 800 jornalistas. Uma coisa assim. Bom, o que aconteceu? Publicaram o meia-culpa, que é o meia-culpa assim... O meia-culpa é horrível porque ele admite que houve resistência dentro da redação. Aí é que começa o problema para mim maior. De novo, aqui está alguém que não concorda com o que o senador disse, que acha lamentável o que ele disse, mas é a opinião de um senador da República, como é a opinião do Roberto Jefferson no Timeline, como é a opinião do Osmar Terra no Gaúcha Atualidade, como é a opinião de tantas outras pessoas com as quais a gente não concorda, mas a gente ouve, porque afinal de contas liberdade de expressão é a capacidade de ouvir o outro lado, questionar o outro lado, dar voz e poder até rebater aquele outro lado. Isso é liberdade de expressão também. O que aconteceu? O editor de opinião do New York Times, um cara chamado John Bennett, que era tido como sucessor natural do editor-chefe do New York Times, foi demitido. Demitiram ele. Por quê? Porque o cara não leu o artigo. Aí tu vai dizer o seguinte, publicaram sem ele ler e sem ele saber... Não, publicaram com ele sabendo, mas o deputy dele, né, o auxiliar dele, leu o artigo e não viu o problema. Cara, eu acho que a gente entra num terreno muito perigoso, assim. Uma coisa é tu ter um jornalista dentro da redação ou um articulista dentro da redação pregando a violência ou sendo belicoso. Eu acho que isso é muito perigoso. Isso é perigoso, porque é uma pessoa do jornal endossando aquilo. Mais do que isso, mais perigoso ainda, é o editorial da empresa, não precisa ser o New York Times, pode ser outro, o Boston Globe se envolveu numa... O Philadelphia Inquirer também. Outra coisa é o editorial. Aí sim é muito, muito grave. Mas um senador, uma autoridade, escrevendo um artigo sobre o que ele pensa, com a autoridade de ser membro do Congresso americano. Por mais que a gente discorde, é a opinião dele. E aí, tu vedar a opinião dele é tu simplesmente jogar ele para aquilo que tu mais condena, que é um campo onde a liberdade de expressão é restrita, ou mais do que isso, jogar ele para aqueles sites partidários que só ouvem a opinião de um lado. É tu quase te igualar. E uma instituição do tamanho do New York Times, e podia ser qualquer outro jornal, qualquer outra publicação, impedir que ele seja, que ele tenha espaço, pode dizer para ele, olha, tem um problema aqui, acho que a gente não endossa o que o senhor está dizendo, o senhor está pregando a violência, acho que a gente tem que ter cuidado, quem sabe isso fere as regras normais, seja da direita, da esquerda, dos conservadores, dos progressistas, né? Mas publicar e deixar que a redação decida depois sobre quem deve trabalhar ou não.
E não é decida, cara, né, escola, é sim surge, né? É. Uma coisa é a decisão da redação em conjunto pré, outra é o julgamento pós, interno, né? É. Que é a redação querendo apedrejar um seu próprio.
Isso é grave, cara.
Assim, eu não sei. Uma torneirinha do diálogo, parece, né? Menos uma torneirinha, porque eu não gosto dessa água aqui, tá muito gelada, tá muito quente.
Exatamente. E tem uma outra coisa que é o seguinte, tá? Qual é o papel do jornalismo? Acho que a gente está retrocedendo umas três casas, sabe? Sinceramente. E assim, eu não vou julgar as circunstâncias da saída dele, porque isso tem mais coisa por trás, sabe? Eu já vi dezenas de casos de colegas que saíram da empresa, e aí a coisa assim ficou, sabe, lá fora diziam uma coisa e era completamente diferente. Então, eu não vou julgar isso, tá? Eu vou julgar o fato. O fato é, houve pressão interna para não publicação de um artigo, e aí podia ser o artigo desse cara, podia ser o artigo do irmão do George Floyd, dizendo que todo policial tem que morrer. Tá, eu estou dando um exemplo extremo, sabe? Hipotético. Eu acho que tu cercear opinião, ponto de vista, é muito perigoso.
Sabe o que eu acho, escola? Tem uma... Bom, primeiro a gente tem que ir pro ambiente, né, constitucional onde isso aconteceu, né? Os Estados Unidos trata a liberdade de expressão de uma maneira diferente que a nossa. Para mim tem um... Óbvio, é uma história de muitos erros, assim. E para mim o principal erro é o seguinte. O New York Times, ele preza pela liberdade de expressão, mas ele é uma entidade privada. Ele publica, entre aspas, o que quer. Ele escolhe matérias para publicar, escolhe o tamanho da matéria, escolhe o tamanho da foto. Né? Aquele sonho juvenil de imparcialidade, cada capa de jornal já acaba com esse sonho. É só olhar para uma capa de jornal. Tá ali pessoas dizendo para ti o que é mais importante. O que não necessariamente é mais importante, né? Mas beleza. A cagada do New York Times é ter publicado ele. E a segunda cagada é como ele trata depois da publicação. Porque já que publicou, abraça a primeira emenda. Abraça a causa. Aí tu abraça a causa. Aí tu segura os teus jornalistas, sabe? Segura todo mundo lá dentro e fala assim, não, lamento, agora a primeira emenda. A cagada é receber o texto ser absolutamente torto e filho da puta, como o texto é, e chegar e falar pro senador assim, ó, cara, esse texto aqui a gente não vai publicar. Ah, liberdade de expressão, não. Não é? Não tem liberdade de expressão. Na discussão de lançamento, não tem a liberdade de expressão. Não é qualquer ser humano, seja ele qual for, que publica no New York Times. Tem uma negociação, inclusive para o presidente dos Estados Unidos publicar no New York Times. Porque ele está invadindo um espaço privado, que é ainda mais primeira emenda. Mais do que a liberdade de expressão nos Estados Unidos, o território, ele é sagrado. Uhum. Então a cagada é do editor. Eu também não estou falando que ele teria que ser demitido, tá? Não é isso. Eu acho que a pressão pós, a opinião pública pesa, né? Ainda mais o principal jornal do mundo. Eu vou tratar o New York Times como o principal jornal do mundo. Mas o principal jornal do mundo, rapaziada, não é só mandar um artigo. Não é só mandar um artigo. Seja quem tu fores, entende? Então para mim a cagada é essa. Tipo assim, é ler Aí eu olhar e falar assim, só um pouquinho, cara, esse texto aqui, ele tá pregando algo ruim. E fala assim, pá, senador...
Tá, aí tá o primeiro erro, tá? Mas feito o erro, Potter, e eu
tem
acho
um erro dois?
Normal,
tem um erro dois?
Normalmente o New York Times... aliás, sabe quantas vezes o New York Times deve ter feito isso?
Negado textos?
Não de negar, mas de dizer o seguinte, isso aqui, o senhor pode escrever, mas o senhor não pode pregar... Isso aqui sugere pregar a violência, a gente não pode fazer isso. Quem sabe de acordo com o Rules and Regulations aqui, os standards do
é isso aí.
Do New York Times, o senhor refaz o artigo. Em outras palavras, o senhor
refaz
o artigo.
Refaz o terceiro parágrafo.
Exatamente. Não, senão a gente não vai publicar. Senão a gente não vai publicar. É simples.
Tá, mas eu acho que a discussão que o Escola tá trazendo
não, aqui eu
é
sei, diferente. Eu sei.
Não
eu
é
sei,
o artigo, né?
Não, cara,
é a guerra civil, né? A redação e o papel do jornalismo e como é que as redações mais novas agora, que são as... Lá eles têm um termo que é woke, né? Que é o cara que ele é o iluminado, é o cara que sabe o que está acontecendo, é o cara das hashtags e tal. Se ele não está esquecendo o papel primordial do jornalismo.
Exatamente. É isso aí.
Acho que mas é papel do jornalismo também interna... ser crítico antes de lançar. Aliás, esse é o papel diário. Quem é editor de um jornal, cara, ele decide o que fazer ou não. Tanto que é tão importante a opinião externa nas páginas e hoje no site do New York Times que tem editor pra isso. A RBS tem um editor pra isso. Se não me engano, é o Túlio Milman hoje, não, né?
Túlio Milman hoje, né?
Editor de opinião. Ele é editor de opinião. Ele, tipo assim, ele recebe artigos, ele lê e fala assim, não dá, eu não vou publicar.
Olha só, o editor, ele pode ter cometido um erro técnico.
Sim.
Mas a redação cometeu um erro conceitual.
Sim, por isso que eu digo que é o primeiro erro. É pior
pra mim, tá? Isso aí. Pra mim, o problema não é o que aconteceu. O problema é o que pode vir a acontecer depois com a tendência. Isso abre espaço pra uma série de coisas que são nefastas, cara. Pra qualquer lado, direito ou esquerdo, tanto faz. Porque a gente não tem um nazista escrevendo um editorial pro New York Times, né? Sabe? A nuance perdeu. A gente perdeu a nuance. Então a gente abriu o caminho, abriu a porteira. É meio que rasgar a primeira emenda jornalística, digamos assim.
Não, por isso que é um super assunto.
Tu matou o assunto aí, Marcão.
Mas é que tá, eu falei... Não, mas é que tá, eu comecei falando assim, a primeira cagada é essa. É uma cagada.
Isso aí,
uma sequência, é uma cagada, né? Porque tipo assim, ó, vamos lá, vamos esquecer um pouquinho a primeira emenda, tá? Vamos fazer uma coisa que importa mais, assim. Cara, não dá pra pregar a violência no jornal. Não dá. Antes da primeira emenda, não dá. Tu não pode liberar espaço pra isso. Não pode. Sabe, tenho certeza que, sei lá, centenas de pessoas, dezenas de pessoas recebem seus textos de novo, falando assim, cara, não vai rolar isso aqui, meu. Isso aqui não dá pra gente publicar, infelizmente. Blá, blá, blá. Tá, então o que eu mudo? Não, muda isso aqui, porque a pessoa quer publicar no New York Times, né? Ela quer publicar. Mas
ainda assim, interessa? Ainda assim, Potter, tem uma discussão ali sobre se de fato ele prega violência ou não. Garantir a presença da Guarda Nacional e mandar o Exército para tentar organizar e parar com os protestos é diretamente insuflar a violência? Pode ser?
Em território, de novo, a gente tem que discutir isso com a cabeça americana. Exército na rua nos Estados Unidos é quase guerra civil. Né? Se a polícia é violenta, o que vocês acham que o exército faria? Pediria licença?
Não, mas a cabeça do articulista, do escritor do editorial, tá? Não defendo ele. Tom Couto escreveu um editorial ruim, mas ele é um ex-militar senador republicano. Para ele, a violência já está acontecendo com os riots, com a destruição, com o sacamento de cidades. Para ele, na real, a militarização da cidade... É para evitar a violência, não para causar mais violência.
É, que a gente sabe que não.
Na cabeça dele, tá? Ele não tá propondo violência, aí que tá. Essa é a questão.
Não, ele tá propondo uma resposta violenta. Porque acontece o seguinte,
né? É uma resposta contensiva, digamos assim, né? Eu duvido que ele ache que vai ser violento. Ele acha que ele tá do lado dos mocinhos, aí que tá. A gente tá vendo a verdade, tá? A gente sabe que não. Vai ter um confronto horroroso, na real. Mas na cabeça dele, não. Ele não propôs violência no artigo dele.
Eu li uns dois ou três textos de negros americanos e brasileiros falando sobre isso, assim, e os três deles assim, tinham uma coisa, um ponto em comum, que é o seguinte, a violência contra o negro americano é contra o negro americano. A violência do negro americano é contra instituições privadas. A resposta dos looters, né? Looters, né? Os sacadores. Tipo assim, ninguém... Teve um policial que foi morto num protesto. São dezenas de protestos. Não tô falando que depois... Cara, depois que a baderna começa, não tem mais constituição, entende?
Agora, é tipo o jogo 7.
Exatamente, finais, tá? É o jogo 7. É isso aí, é isso aí. Então, tipo assim, o que que os negros... Bom, a nossa resposta é contra essa loja, é contra esse vidro. Eu tô falando que é certo? Eu tô falando que vai arrumar o racismo nos Estados Unidos? Não, não tô falando isso. Né?
Mas é
agora vamos lá. O que que esse senador quer? A polícia não consegue conter os looters, tá? Não consegue. O que que ele tá falando? Vamos colocar também o exército nas ruas para parar com a baderna. Como é que vocês acham que um tanque e um soldado americano pararia com os looters?
Eu tive uma experiência na... O Trump tomou posse no dia 21 de janeiro de 2017. No dia 22, as ruas dos Estados Unidos foram tomadas de manifestantes. Vocês vão lembrar, né? Aqueles manifestantes, a maioria mulher, com touca rosa e tal. Mas tinha muito homem, mulher e tal. Eu estava em Washington. E eu vi a guarda nacional reprimindo os protestos, tá? No dia anterior também na posse, no final da posse, teve muita pancadaria lá. Eu me lembro, até estava vendo no meu Instagram aqui, eu vou marcar vocês na postagem. No dia eu postei no meu Instagram um vídeo na frente do Washington Post, bem na frente da redação do prédio do Washington Post. Os caras queimando carro, pancadaria, caminhão da Guarda Nacional, carro blindado, assim, um horror, tá? Quando eles entram em ação, é um estágio a mais acima, o padrão deles, o protocolo é outro, não é o protocolo da polícia. O protocolo deles é atuação em zona de conflito e eles não querem nem saber. Quando eles entram em ação é pra... pega pra capar mesmo. Então, assim, o artigo é implícito, tá? Agora...
É explícito.
Explícito,
tá? O artigo é explícito.
O Marcão matou a charada aí. Essa é uma discussão lateral. O meu medo é que daqui a pouco a gente não vai publicar nada, vai publicar só um lado com medo... de ouvir o outro lado. Aí eu acho que nós vamos... Teve um episódio que aconteceu ontem que vai além disso, tá? que é um passo a mais, que até foi notícia no New York Times ontem, que é o seguinte, o Axios é um site de notícias muito bom, começou muito bem, tá? E ele tem até um formato diferente. Eu venho acompanhando, assim, aqui e ali, eu sigo eles no Twitter, dou uma lida de vez em quando nos sites, entro naqueles artigos que me interessam e tal. E ele tem um formato muito interessante, ele vai te dizendo por que aquela notícia é importante, por que tu tem que ler aquilo, né? O que, que tem ali, qual é a grande história. E ele tem um resuminho e tal, ele tem uma disposição, uma apresentação de notícias diferente. Tem gente boa escrevendo, tem bom texto, tem umas histórias super legais, assim. E eles têm um manual muito rígido de modos, digamos assim, de comportamento dos seus funcionários nas redes. Eles pedem, por exemplo, que seu funcionário use o Twitter só para chamar uma matéria. Não dê opinião, não levante bandeiras, não entre em discussão e tal. O que é bastante rígido, assim. E nessas horas eu costumo dizer, né, o teu nome, o nome da tua empresa é o teu sobrenome. Então tu tem que ter muito cuidado nas redes, com o que tu diz, com o que tu fala, com o que tu escreve, com o que tu mostra, com o que tu compartilha, com o que tu endossa, com aquilo que tu curte. Bom, acontece que o CEO da Axios ontem disse o seguinte, não, nós estamos liberando os nossos funcionários, jornalistas, a participarem dos protestos e se unirem, se quiserem, às marchas, afinal de contas, contra o racismo e contra a violência. Qualquer um que vai estar nos ouvindo vai poder dizer, putz, super nobre, né? Super legal, que bom, né? Só que aí minha questão é a seguinte, tá, Nós todos aqui somos contra o racismo, né? Óbvio. Nós todos aqui somos antifascistas. Nós todos aqui temos nojo do racismo, né? Só que, e nós todos queremos a paz e que mude essa cultura de uma vez. Só que é nosso papel como jornalista entrar numa passeata dessas e gritar, e ajudar a levantar uma bandeira? Tem gente que acha que sim. Eu acho, minha opinião, que aí nós estamos pulando uma cerca de bem complicada, indo para um terreno difícil. Que é o seguinte, vamos supor que esse protesto com os motivos mais nobres do mundo, com os quais todos nós concordamos. Daqui a pouco, esse protesto deriva para a extrema violência. E daqui a pouco, esse protesto vai terminar em pancadaria. Daqui a pouco, por hipótese, no meio da pancadaria, tem uma pessoa que é agredida. Uma pessoa do protesto é agredida por outro grupo dentro do protesto. Isso já aconteceu, isso pode acontecer. Qual é o distanciamento necessário que eu, como jornalista, vou ter para fazer a cobertura daquela história ali, que o meu público vai precisar entender? É uma pergunta que eu deixo no ar. Qual é o distanciamento necessário que o jornalista precisa ter para fazer uma cobertura de algo que ele está engajado?
Escola, eu...
Questão acessória, tá? Vou botar mais uma, um paralelo. Tem um casal que é acusado de matar o próprio filho no interior do Rio Grande do Sul. A Defensoria Pública designa um advogado para defendê-los. Em determinado momento, tem uma marcha, um protesto contra o casal e se vê o advogado dentro da marcha. Qual é a resposta e qual é a opinião que vai ter no tribunal quando esse advogado defender o casal?
É verdade.
Tem uma... Tem um território nublado aí que a gente apanha, mas eu vou tentar agora com o tempo que um podcast dá, colocar completamente a minha opinião sobre isso aí. Eu, quando sou convidado para falar, geralmente professores, amigos meus me convidam para falar em aulas de jornalismo, sempre vem uma pergunta parecida com isso, eu sempre aproveito para falar que jornalismo não é ativismo. O jornalismo, a gente faz jornalismo, a primeira frase é eu quero mudar o mundo. Não está errada a frase eu quero mudar o mundo. Está errado como tu vai mudar o mundo. É óbvio que há racismo, é óbvio que todos nós lutamos contra o racismo. Como é que um jornalista luta contra o racismo? Fazendo uma puta de uma matéria mostrando o racismo no país, no estado, na região, na cidade ou no bairro dele. Essa é a arma do jornalismo. A arma do jornalismo não é pegar uma bandeira e ir no protesto. O jornalista vai no protesto para contar o que está acontecendo no protesto. E se tem violência da polícia, ele vai falar da violência da polícia. Neste exato momento, dois policiais investem contra uma mulher e uma cacetada, duas cacetadas, três cacetadas, estão puxando a mulher pelo cabelo, blá, 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 blá. É assim que se faz jornalismo. E de alguma forma...
Quer mais? Que eu posso emendar? Daqui a pouco vem alguém, o policial tá batendo, daqui a pouco vem alguém por trás e dá uma facada no policial. E aí, qual é o teu distanciamento necessário para fazer essa cobertura?
Aí é que tá. O que eu, jovem jornalista, pensava e aprendi na realidade que eu estava errado é que o meu ativismo está escondido no cerne da minha profissão. O cerne da minha profissão.
Sim.
O cerne da minha profissão, ele é ativista. Ele não é ativista de hashtag. Ele não é ativista de bandeira. Ele não é ativista de nada disso. Porque todo jornalista, ele tem que lutar pelo bem. E várias situações o bem é muito claro. Entende? Quando o jornalista vai lá e faz uma puta de uma matéria mostrando com números que a polícia de tal cidade comete mais crimes contra, estatisticamente, fazendo uma regra de três, contra a pele mais escura, ele está fazendo jornalismo. E o jornalismo está fazendo justiça. A justiça agora vai agir.
O ativismo do jornalismo é o jornalismo. entendeu? Não é outra coisa, cara.
É que a galera, Marcão, tá misturando agora, tá achando, entendeu?
É, certamente.
Óbvio, porque sabe por quê? Porque há uma pressão no meio jornalístico. É, tu pode fazer a matéria mais foda da história mostrando algo que é premente no Brasil, que é o racismo. Ninguém vai comentar. Agora, se tu fizer uma hashtag e postar uma bandeira, aí tu fez ativismo. É o ativismo na hashtag. Não é a hashtag.
Tem outra questão aí.
Entende?
Além do que tu e o Escola falaram, que vocês dois são jornalistas, né? Eu sou publicitário. E pra mim tem uma questão também de percepção do público, tá? Que é o cara que tá vendo a notícia. Pra vocês, e eu concordo, eu também tô fechado com a Escola, é a questão do distanciamento, de tu poder fazer o teu trabalho. O repórter que acompanha a notícia, ele tem que estar distante daquilo ali. Ele tem que olhar de fora, ele tem que ser um meta participante. Ele não é um participante, ele tem que olhar a participação. E tem uma questão de percepção também, né? Porque assim, ó, tem aquela frase que a mulher de César, ela não basta ela ser honesta, ela tem que parecer honesta. Cara, no Brasil, o repórter esportivo não pode falar qual é o time dele. Certo? Não pode, né? E assim, eles fingem que não tem time. Porque é impossível um cara no Brasil querer ser jornalista esportivo e não ter um time. É que nem juiz de futebol que não tem time. Ah, tá, tinha 8 anos de torcer pros juízes, né? Não, tu tem um time, cara, mas não pode falar, porque pega mal, porque a percepção externa disso aí faz com que ele não pareça imparcial. Eu sei que parcialidade real, efetiva, verdadeira, não existe, tá? Mas tem um caminho, né, pra tu chegar na beira do precipício da imparcialidade. Tem que estar o quanto mais longe possível do precipício, melhor, né?
É que, Marcão...
E pro cara que é o repórter nesse tipo de situação, ele tem que parecer, pelo menos, imparcial.
É que a gente...
Não pode estar lá sendo visto com a bandeira, né, porra?
É que aí que tá. É que a gente chegou numa época onde a impressão e a foto da rede social é mais importante que o trabalho. Entende?
Sim, tem isso também.
Eu tô falando de jornalistas, entende?
Sim.
Jornalistas. Sabe? É, por mais vontade... Cara, tem o protesto certo e o protesto errado. Tem o protesto certo e o protesto errado. Óbvio. O protesto errado é o que quer fechar o STF. Entendeu?
Isso.
E o protesto certo é o contra o racismo. Tá simples isso aí. Agora, se eu escolhi a profissão jornalista, acabou. Eu vou pros dois e vou contar o que acontece. É simples. É assim que se faz. São duas coisas diferentes. Eu não preciso postar foto de hashtag, eu não preciso fazer mais nada. É simples. Tu luta pela causa, pela tua profissão em si, pelo âmago da tua profissão, pelo cerne dela, pelo, sei lá, o CPF, a espinha dorsal dela. Ela já é ativista. Faz ativismo com jornalismo e não faz ativismo com ativismo. Entende? A gente tá perdendo, cara. A gente tá perdendo espaço, a gente tá se afastando. Porque a gente não tá notando com o nosso ativismo que a gente tá parando de fazer jornalismo. E o ativismo não vai salvar a humanidade. Quem vai salvar a humanidade é o jornalismo. E aí eu quero entrar no próximo assunto que a gente prometeu que a gente ia falar. E que, cara,
Obamagate.
Que é muito
não é
próximo.
Hoje, né? Bah, que pena.
Que é muito, calma, mas muito
calma.
Próximo.
Até novembro a gente vai ter tempo para falar sobre isso.
É muito, absolutamente muito próximo disso. E as opiniões acho que vão ser até parecidas com isso. Laurentino... Laurentino Gomes. Achei, eu escrevi errado, desculpa. Laurentino Gomes. Laurentino Gomes foi lá e tuitou o seguinte: uma estátua do Borba Gato, e ele tuitou. Uma sequência, tá? Eu vou ser filho da mãe, eu vou ler só o primeiro tweet. Vejo nas redes sociais um movimento pela derrubada da estátua do bandeirante Borba Gato, situada no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Sou contra. Estátuas, prédios, palácios e outros monumentos são parte do patrimônio histórico. Devem ser preservados como objetos de estudo e reflexão. O que, que o Borba Gato fazia? O Borba Gato negociava índios como escravos. Ele escravizou índios. Brigou com alguns governos da época, se escondeu em Minas Gerais... Né? E é isso que
bandeirante,
ele fazia. Bandeirante.
Procurado, né? Fez um acordo com o vice-rei da época, porque ele tinha a localização de uma mina de ouro nas Minas Gerais.
Exatamente.
Ele revelou a localização, ganhou o perdão e virou daí o grande cara do século XVII. Sim.
Eu tenho... É, bom, vamos lá. A opinião é muito simples. E aí, o que que faz com estátuas diversas? Tá, mas...
Passo pra trás, tá? Porque assim, por que que a estátua do Borba Gato, que é um cara que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, surgiu agora na discussão? Porque no mundo todo, movimentos de Black Lives Matter estão derrubando estátuas nos seus movimentos. Confederados nos Estados Unidos... Teve uma na Inglaterra, se eu não tenho lá, do escola.
Sim, é do...
Sim, do Colston.
É, Colston. Que é um, em Bristol. Que é um traficante de escravos em inglês, né? Ele é o maior traficante de escravos
em inglês. E aí, com com o dinheiro do comércio de escravos, ele construiu escolas, hospitais, né? E aí ele ganhou uma homenagem, e aí ele tem uma estátua, né? Só que ele ganhava essa grana com isso.
Era atividade dele, era atividade dele meio e fim, né? A atividade dele meio e fim era mercador de escravos. Tem uma outra discussão. Lá,
né? Depois foi proibido logo em seguida, né?
É, e o prefeito de Bristol deu uma declaração dizendo que aquela estátua incomodava ele e ele não viu problema nenhum, né, na remoção daquela forma. Ao passo que o primeiro-ministro, Boris Johnson, disse que há uma grande discussão, ele entende a discussão e acha necessária, inclusive, sobre racismo, só que ele é radicalmente contra a remoção dessa forma. Tem outras na Inglaterra sendo vilipendiadas, né? Tem uma estátua em Oxford, do Cecil Rhodes. O Cecil Rhodes era também era um mercador de escravos, ele teve uma função chave ali na colonização da África do Sul e foi responsável pelo massacre de milhares de negros. E agora tem uma outra discussão sobre a estátua do Churchill em Westminster, na esplanada da abadia de Westminster, do lado do parlamento, tem uma praça, tem uma esplanada ali com várias figuras políticas, entre elas o Churchill. E a estátua foi pichada, dizendo que ele era um racista.
Não, por um movimento antifascista. O Churchill, ele lutou contra Adolf Hitler.
Eu vou desligar meu microfone, tá? Porque eu vou rir, desculpa.
E Mussolini.
Ele derrotou eles. Não é que ele lutou.
Ele segurou uma barra durante anos sozinho. Nós estamos dando uma respirada, assim. Agora, para dar aquela respirada mais profunda. Né? Marcão, eu vou começar a opinião com uma frase que o Davi falou hoje de manhã no timeline, quando eu levei esse assunto à pauta, porque o Rodrigo Maia não nos atendeu. E aí eu trouxe assuntos para a gente discutir. O Davi falou uma frase... que ela parece exagerada, mas que ela é absolutamente real. Olha, se a gente começar com isso, não vai sobrar ninguém.
Ninguém, cara. Nenhuma
pessoa vai sobrar.
Sobrevive esse
tipo. Nenhuma
pessoa. Só os cavalos. Só cavalo, cavalo do Duque de Caxias, só talvez.
Quer ver uma coisa? O César. Bom, eu vou começar com uma só, tá? Todos assassinos, já comecei, são assassinos. Segundo, todos eles machistas, né? Homofóbicos eles não eram porque estavam cagando, né? Todo mundo se misturava naquela época lá, então outra coisa, né? Era uma outra era da humanidade, não vai sobrar nada. Aí então, aparentemente, a minha opinião é o seguinte, não pode derrubar nada, né? Eu acho que a última palavra no tweet do Laurentino está muito, muito certo. As duas últimas servem para estudo e reflexão. Sabe o que eu faria na estátua? Porque agora a estátua tá dentro do rio e a gurizada foi lá no Google Maps e mudou a localização da estátua. Vocês viram isso aí? Eles jogaram a estátua no rio e eles botaram a estátua agora, a localização lá. Cara, que é uma coisa maravilhosa, né? Eu sou absolutamente a favor de se manter tudo com um adendo. Adendo número um. Bota uma placa. Educa, bota uma placa ao lado da homenagem original da época, porque sempre que não tem uma estátua, tem uma placa original no dia, né? Bota uma nova placa. Placa 2020. Esse senhor, além de ter construído os hospitais, blá, 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 ele construiu com o dinheiro de comércio de escravos, de pele negra, onde a dor foi desse tamanho, blá, 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 tá ali junto. Agora tu sabe quem é o cara. Isso e aí. Eu sou a favor, porque isso é história acontecendo, de que se um dia aconteça algo no mundo, lá em Minneapolis, e que isso se espalhe, que a força natural desse momento vá lá, derruba a estátua e jogue no rio. Isso é história também. Isso é história acontecendo. História acontecendo. Se vai discutir isso na Câmara dos Vereadores, como aconteceu com a Avenida Castelo Branco em Porto Alegre, que primeiro mudou o nome para legalidade, depois voltou a ser Castelo Branco, é uma outra coisa. E aí, agora, se tem um movimento orgânico popular, entende? Vou contar uma Revolução Francesa. O que os revolucionários fizeram? Cortaram cabeças. Tinha um porquê naquela época. O que depois aconteceu com os revolucionários? Cortaram a cabeça deles. Isso é história em movimento. A história não parou. A gente continua fazendo história. O que está acontecendo agora no mundo, esses protestos contra a dor negra, ela é real. Então eu apoio uma derrubada quando ela tem esse ímpeto. Agora eu não quero começar a discutir. Pô, vamos lá, vamos começar a mudar? Vamos pegar um grande brasileiro? Qual é o maior ditador brasileiro? Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas.
Nós vamos mudar nome de colégio, hospital, cidade, avenida,
rua,
estátua e a puta que pariu. Nós vamos esconder o Getúlio Vargas? Não adianta esconder. Não adianta. Vai lá na estátua e cola uma placa de bronze pra ser eterna e fala assim, ó, ditador Getúlio Vargas. De tal em tal ano ele fez isso. Tá ali, história céu aberto, colado. Entende? Quando tu retira tudo, quando tu quer mudar tudo, tu faz igualzinho o Bolsonaro. Tu bota a tua história pra baixo do tapete.
É, ficou não, claro? Não, faz que nem o Bolsonaro, tu faz pior, tu faz que nem o Talibã.
Deixa eu só botar uma pimentinha nessa discussão.
Ficou clara a minha opinião pra vocês? Ficou claro?
Sim.
Ficou claro? Sim. Ficou.
Eu defendo...
Uma história legal, tá? Quando os islâmicos, os muçulmanos radicais, chegaram na biblioteca de Alexandria, a grande biblioteca do mundo antigo, sabe o que o rei, o Shah, mandou fazer na época? Ninguém faz com os livros, senhor. Ele, ó, é o seguinte, tá? Os livros que forem favoráveis ao Alcorão são redundantes, pode queimar. E os que são contra o Alcorão, tem que queimar também. E destruíram tudo, né? Os talibãs, quando eles chegam nas cidades históricas, eles destroem todos os monumentos. Porque a ideia é apagar a história. Apagar completamente a história. Só que agora eu vou falar outra coisa, tá? Eu sou contra estátua. Pra mim, derruba tudo. Todas, sem exceção. Todas! Todas, absolutamente todas, se põem gárgulas no lugar. Gárgula, pra mim, é a parada mais legal que tem. A cidade já parece meio Gotham City. Violência, criminalidade e tal. Põe uns gárgulas na cidade e deu. Acabou. Um dragão, talvez, sabe? Porque estátua, cara, eu não entendo essa fixação agora. Não serve pra porra nenhuma. A gente mal olha, eu não sei quantas estátuas tem em Porto Alegre. Eu não sei qual é a mais perto da minha casa. Pra mim, se o cara tá no cavalo, é Duque de Caxias. E se ele tá com o livro na mão, é Carlos Drummond de Andrade. Tem duas estátuas no Brasil pra mim só. Não tem outra, cara. É, não é monumento, é ponto de referência.
Em Porto Alegre,
Marcão, lá no cara do cavalo.
Em Porto Alegre, as duas estátuas mais visitadas, as três são, obviamente, o Laçador, Renato Portaluppi e Fernandão. E a do Fernandão, a estátua parece o Guerrinha. Parece o Guerrinha, a do Fernandão, ainda por cima. Né? mas, cara, eu entendo a raiva, eu entendo derrubar, entende? Eu sei que se tem um movimento popular, deixa derrubar. Saddam Hussein caiu. Lembra de uma estátua gigantesca que tinha uma cidade iraquiana? Foi uma imagem que se espalhou pelo mundo, cara. Os caras tiveram que fazer... Os caras quase contrataram aquela empresa... Como é que é o nome daquela empresa porto-alegrense de derrubar coisa, de carregar coisas grandes? Darcy Pacheco. Né? Porque era uma coisa... Cara, os caras... Engenheiros derrubaram aquela estátua. Ah. Né? Porque era um ditador, filho da puta. Teve um movimento pra derrubar ali. Agora, aquilo tem uma simbologia, entende? E outra coisa, eu tenho certeza... Que a procura pelo Colston, lá tô falando o nome dele certo? O sobrenome dele certo?
Sim, Colston, acho que tá.
Né, na Inglaterra tá. Aumentou e se descobriu quem é aquele ser humano de Bristol depois da derrubada da estátua.
A informação chegou... Posso botar uma pimentinha na nossa discussão? Claro. Posso botar uma pimentinha na nossa discussão? Eu tendo a concordar quase na integralidade com vocês, tá? Primeiro, é, nem vamos colocar o Churchill na discussão, tá? O Churchill tem lá todos os seus defeitos, as suas qualidades. Entre as qualidades está ter tido o peito, a coragem e a capacidade de liderar um país, mesmo que tardiamente. Na grande reação, ele com os Estados Unidos, na grande reação ao avanço do nazismo. Só por isso ele já fez história. Teria outros predicados. Foi um político dos mais hábeis que nós já tivemos. Ficou 60 anos no parlamento. 60 anos de vida pública. 60 anos, tá?
Escola, um parêntese rápido, aquela fotinho dos três juntos, né? Stalin, Roosevelt and Churchill, Marcão?
Roosevelt, Stalin e Churchill.
Queria mandar para a rapaziada da Frente Ampla Brasileira de oposição. Mandar para eles essa foto e para eles dar uma refletida.
Não, Potter, eu vou te mandar junto o que o Stalin pensava e que ele escreveu e disse para os seus auxiliares que o Stalin achava do Churchill. O Stalin achava o Churchill muito habilidoso, gostava dele, inclusive. Não gostava muito do Roosevelt e tinha pavor do Truman, porque o Roosevelt morre no final da Segunda Guerra, o Truman assume e estava tudo engendrado já. E o Stalin odiava o Truman, achava ele incapaz.
Essa treta nasce a Guerra Fria. A Guerra Fria começa em Berlim, né? O muro de Berlim existe por causa da Guerra Fria.
O muro antifascista.
Aliás, na biografia do Stalin, a corte do Czar Vermelho, os encontros de Yalta e do Irã, em Teherã, do Irã, dos líderes, é sensacional. Porque assim, o bastidor do bastidor do bastidor é como se fosse uma crônica daqueles dias. E como eles se encontravam, como eles se interpretavam, como eles jogavam diplomaticamente, a tensão que existia naquilo. Bah, tá louco. Bom, agora, veja bem. O Edward Colston, a única história possível para ele é de ter sido um mercador de escravos. Esse cara merecia uma estátua? Não. Todo mundo aqui concorda que ele não merecia.
Não, é verdade.
Não merecia uma estátua.
Quando foi feita a estátua?
Muitos anos atrás. Não sei exatamente, há muitos anos atrás.
Não, que eu acho que isso é muito importante, atrás. Porque...
Eu não sei.
Na época, se foi feito na época da escravidão, a escravidão era um mercado que...
Não, eu acho que ia vir depois.
Eu acho que ela vem depois, porque ele construiu escolas, hospitais, orfanatos...
Mas o Colston...
Não, eu não estou defendendo a figura Colston. Eu estou pegando o contexto histórico em cima da pergunta por que, que tem uma estátua. Porque ele ajudou
a construir Bristol. Ele é uma pessoa que só foi o que foi pela prática da escravidão.
Isso.
Então, primeiro, é uma aberração ele ter estátua. Segundo, é uma aberração uma estátua dele ainda existir. E terceiro, eu não condeno as pessoas que o negro na Inglaterra, que foi levado para lá como escravo, eu não condeno o negro no meio de um protesto, no meio da turba, entendeu? No meio da convulsão social.
Sim, da catarse,
ele,
né?
Da catarse. Ele ali, digamos assim, manifestar toda a sua raiva, todo o seu descontentamento, toda a sua revolta.
Tá, só discorda da gente.
Vamos fazer uma reparação, né?
Porque são três opiniões quase iguais, né?
E acho que essa pessoa não tinha que ter estado.
Porque a estátua
é um monumento, é uma homenagem, uma coisa para lembrar no lado positivo. Ah, vamos botar uma placa explicando quem ele é e tal, super nobre. Aqui fala alguém que foi contra em todas as oportunidades que o nome da Avenida Castelo Branco foi mudado. Primeiro achava que não tinha que mudar, Castelo Branco foi presidente do Brasil, ele foi um ditador... Mas, entre outras coisas, além de ditador, além de antidemocrático, ele foi presidente do Brasil. E eu quero botar minha filhinha aqui do lado e dizer para ela quem foi o Castelo Branco. Quero dar um livro para ela, aliás, quero dar a biografia do Lira Neto sobre o Castelo Branco. Dá para ela dizer, lê esse livro aqui. E quero também que ela me pergunte, olha, quem foi essa figura? Quem foi o Flores da Cunha? Quem foi o Getúlio Vargas?
Já foi a dica, o Peninha não existiria. Já falei pra vocês aqui a dica que eu perguntei. Peninha, como é que eu faço pra ser igual a ti? E ele deu uma risada e falou assim, simples, estuda todos os nomes de rua do Brasil.
É uma baita dica.
Mas eu vou citar só a história do Brasil, não. Não, tem Franklin Delano Roosevelt. Tem tudo. Tem tudo que quiser. Estuda nome de rua. Vai anotando todos os nomes de rua. Tipo assim, Múcio Teixeira. Porra, Múcio Teixeira. Aí tu vai descobrir quem foi Múcio Teixeira, tu vai descobrir quem foi o fulano, vai descobrir quem foi o fulano. Felipe Camarão,
que era
Felipe
Camarão.
Exatamente, assim vai indo. Barão, acabaria com a maneira peninha de descobrir o mundo. Né? É, mas qual é? Eu acho que a única coisa
que... Você sabe quem foi Barão de Cotegipe?
Não.
Barão de Cotegipe foi um político que votou contra a Lei Áurea. Ele votou contra e ainda disse para a princesa Isabel: tu tá privilegiando uma raça e acabando com a monarquia.
É sabe o que acontece, escola? É assim, ó. É, nós estamos
lidando... Tem alguém de Barão do Cotegipe nos ouvindo? Será que tem? Eu não sou contra mudar o nome da cidade, tá? Mas será que tem alguém de
Barão? É uma cidade da erva mate, né? Barão do Cotegipe é uma cidade de erva mate.
Isso aí.
Sabe o que acontece?
É boa erva.
É uma ótima erva. Aliás, sabe qual é o problema desses reparos históricos? Problemas e não problemas, é que é o seguinte, assim, vamos lá. A humanidade teve dois crimes hediondos. Hediondos, absolutamente hediondos. A escravidão, que não foi só a escravidão da pele negra, mas ela ocupa 90% e poucos desse tipo de escravidão. Né? Seres humanos impondo força a outros seres humanos e tratando aqueles outros seres humanos como não humanos. Esse é o maior crime da humanidade. E no século passado, a gente foi brindado, entre aspas, né, trouxeram para nós mais um grande crime, que foram os campos de concentração nazistas. Não tem muita discussão, né? Quando alguém se revolta contra isso, né? Não tem muita discussão. Eu não perderia meu tempo, entende? Eu tô dizendo que eu defendo, eu acho que teria que ter um meio do caminho, eu acho que, esse cara aqui é um racista filho da puta, bota ali. Só que, sobre o comércio de escravos... que era hediondo, ele foi durante muitas décadas da humanidade aceito pela sociedade. Abolicionistas, ou seja, pessoas que estavam acabando com a escravidão, tinham escravos. Tem uma complexidade nessa discussão. Eu não estou falando que todos eles eram anjos e blá blá blá, e eu não apoiaria nunca isso. Agora, há de se colocar complexidade em situações como essa. Entende? Uhum. Eu não estou aqui passando pano, não estou fazendo nada. Tipo assim, mas há complexidade. Pessoas que derrubaram a escravidão nos Estados Unidos tinham escravos. Tinham pessoas que trabalhavam em casa.
Todos.
Lê Machado de Assis, a gente estava comentando Machado de Assis no nosso último programa. Né? Machado de Assis está lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem uns escravos na história. Fazendo parte. Quando ele era pequenininho, ia junto com... Tinham nomes, né? O Nhonho, não é o Rodrigo Maia, tá? O Nhonho era os escravos que não sabiam a língua portuguesa, porque eles não tinham educação, eles vinham pra cá pra ser escravos, né? Só sofrer e trabalhar, eles não tinham, obviamente, educação, então eles não aprendiam português. Eles tentavam imitar os sons que eles ouviam. Nhonho era senhor. Nhanha era senhora. Vem daí algumas palavras que a gente fala hoje, entende?
Sim.
E tá ali na obra do Machado de Assis. Em 1880, ponto... escola. Em 1880, o Machado de Assis conta uma história tratando a escravidão como algo da sociedade. Isso torna ele um escravocrata? Esse contexto que eu quero dar.
Passador de pano?
Exatamente.
Não, claro que
como
não.
Ele tava vendo aquilo, ele tava contando aquilo. As famílias de onde ele vivia. Né? Ele não era um cara super rico, mas onde os personagens dele viviam eram famílias mais abastadas, elas tinham mais dinheiro, então elas tinham escravos. E esses escravos estão na história, eles se misturam na história, porque naquela época fazia parte. Agora, pega a estátua do Colson lá, pra mim, eu colocaria uma placa e falaria assim, ó, esse é um filho da puta. Esse aqui que vocês estão vendo é um filho da puta. Toda vez que vocês passarem aqui, esse cara construiu essa cidade, essa escola, essa sala de aula que tu tá aprendendo sobre escravidão aí, foi ele que construiu. Mas ele só construiu essa escolinha aí com o dinheiro da escravidão.
Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, eu não condeno o negro que na turba, entendeu? No meio de uma... Eu condeno o ato violento de simplesmente sair de casa e depredar o patrimônio público. Condeno. Agora, eu não condeno numa circunstância como essa, no meio de uma, no meio de uma, de uma situação absolutamente específica, que está todo mundo na rua, se arma aquele... Vocês já leram Entre os Vândalos, o livro do Sim. Bill Buford sobre Bill torcidas? Que é completamente diferente, mas a situação ajuda a entender. Um cara sozinho é um cara sozinho. Um cara no meio de uma manada é um sujeito perigoso. E essa turma se revoltar e ir lá e no ambiente, né, destruir uma estátua e jogá-la no rio. Eu não condeno, não condeno.
Eu também não.
E aqui fala alguém que preserva a história, sabe, que gosta de história, gosta de preservar a história. Aliás, esses dias eu estava fazendo uma live, e atrás de mim, lá na sala onde eu fico, na sala da minha casa, tem os meus livros, e aí tem uma fileira assim de párias, né? Dos maiores tiranos da história. Mao, Stalin, Hitler, vários, né? Vários. E alguém me perguntou assim: puta, tu gosta de cara ruim, né? Eu li todos para entender a história deles, entende? Para poder falar sobre, para entender como eles funcionavam.
Já que existe... O que é uma estátua? Uma estátua é uma homenagem. A família do Pedro Rocha, jogador que passou pelo Grêmio, teve uma passagem rápida agora pela Europa, depois Cruzeiro, e está no Flamengo hoje, no banco do Flamengo. A família dele fez uma estátua para ele no prédio onde ele morava, no escritório, sei lá o quê, aqui na Guete, em Porto Alegre. Está ali uma estátua. Tem uma estátua do Pedro Rocha, entende? Estátuas bonita, são pessoal, homenagens. Sabe o que eu faria? Eu acabaria... Eu não derruba... De novo, eu entendo a derrubada... Beleza, já falei sobre isso. Mas sabe quando tu coloca uma placa explicando melhor quem é aquele cara, acabou a homenagem. Não tem mais homenagem. Entende? Se o Borba Gato foi levantado e ele é um ser complexo e hoje a gente consegue ver, né, os crimes que eles... Bota no lado. Esse cara também era isso, 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 isso.
É, retifica a história, né?
Exatamente. Tu não derrubou... Tu continua ligando, né? Quem parou ali agora vai ler, opa, ele era esse filho da puta também? É, ele era esse filho da puta também, sabe? Era uma outra sociedade, algumas filhas de putices hoje, algumas filhas da putices do passado não eram filhas de putices hoje, graças a Deus que algumas são hoje, entende? Eu acabaria com as homenagens, é simples, é por isso que eu colocaria um adendo nas estátuas. Agora, cara, uma turba enraivecida derrubar a estátua de um escravocrata, mete no rio. Mete no rio e vai no Google Maps,
filho da puta.
E bota lá.
E ainda agora, marca.
Agora tá ali embaixo.
Quer ver a estátua? Tá.
Mas para te ver como a complexidade é tão grande, muitas escolas que hoje educam essas pessoas que derrubaram a escola foram feitas com dinheiro escravocrata doado por ele.
O mundo é muito complexo.
É uma insanidade. Olha,
lembra que eu falei semana passada dos casos, assim, claro que existe violência policial, existe racismo policial, mas existe o fluxo e contrafluxo, né? E provoquei com aquela declaração do major de que ele já viu muito policial prender, muito policial negro, inclusive, e branco, prender pessoas por injúria racial. E aí o nosso ouvinte, Matheus Castro, de Marau, acabou de me mandar aqui, acabei de abrir aqui. Ele diz o seguinte, olha só, bom dia, tudo certo, parabéns pelo podcast, vocês são demais, não perco um, olha só o que aconteceu na minha cidade. Brigada Militar de Marau prende homem por embriaguez e injúria racial. Lembrei que de algo que você comentou no episódio anterior, sobre racismo versus polícia. Aí eu entrei na notícia, e a notícia de fato é a seguinte, deixa eu só ler rapidinho aqui, ó. Por volta das 19 horas de sábado, a Brigada Militar de Marau atendeu um acidente de trânsito na rua Bento Gonçalves, onde foi constatado que um dos condutores estava visivelmente embriagado. De acordo com informações, durante os procedimentos de praxe, o envolvido e sua esposa passaram a desacatar a guarnição e proferir palavras de injúria racial a um dos policiais, por ser afrodescendente. Diante do fato, foi dado voz de prisão aos mesmos. Ambos os acusados foram apresentados na delegacia de polícia, onde foi lavrado devido flagrante. É o outro lado, né? E esse tipo de coisa não chama atenção, é mais uma notícia. Uma coisa está relacionada... Não, ali é um policial negro que está sendo vítima de injúria racial... por uma pessoa, entre aspas, cidadão de bem, que se envolveu num acidente, estava bêbado, e quando foi ser abordado pela brigada, o que aconteceu? O cara começou a chamar ele de tudo.
Fogo
bem
nos
feito.
estátuas no fundo dos rios.
Fogo, surra no racista, soco na cara. Método Indiana Jones de lidar com o racista.
Não sei se vocês já notaram isso depois de quase 100 episódios, que o extremista do programa sempre é o Marcão. Né? Isso vem,
verdade,
da,
cara.
Vem da leitura dos quadrinhos. Quadrinhos aparentemente são violentos. Quadrinhos são violentos, tem sangue nas páginas.
Ele cunhou uma frase que reverbera até hoje, né? Qual? O Obama é um baita de um bundão.
Não, e detalhe, a quantidade de perguntas que eu recebo. Ô meu, tu não falou por que tu acha o Obama um bundão? Como se eu precisasse de motivos, né, cara? Ele é um bundão?
Como se não tivesse claro, né?
É? Não leu o suficiente.
Pô, agora... Agora falando sério. Essa semana o Obama publicou um vídeo, né? Falando sobre... Enfim, o que ele acha de racismo e... Eu tenho vários motivos para criticar o Obama. O Obama tem vários motivos para ser criticado. Menos o de se apresentar como estadista, né?
É excepcional nisso aí, né, cara?
Nossa.
Excepcional.
Tu para pra ouvir e tu pensa...
Não, uma postura...
Que falta isso faz, né?
Tá, é uma postura... fora o Obama, tá? Quem são os grandes estadistas dos últimos, sei lá, 30 anos?
No Brasil? Ah,
difícil hoje.
Não, no mundo. Tipo Obama, linha Obama, linha Churchill, linha Obama, linha de grandes estadistas.
Tá, que grandes estadistas é mais complexo. Tu diz assim, caras aí, quando educados...
Quando a escola falou do Obama, todo mundo aqui concordou no vídeo. Não, isso aí, bah, um grande
estadista. Eu acho que tem algumas figuras, tipo Obama. O Mandela é um. Mandela é um estadista.
Porque assim, a Potter é tipo presença de palco, sabe?
É.
Ah, entendi.
Mimetizador. Não é literal, né? É. Mas tipo...
Mimetizador, né? Putz, pá. Difícil.
É que carisma não quer dizer muita coisa, né?
Não, mas o estadismo é mais do que isso. É, o estadista, o mimetizador, o grande líder, a figura do líder é mais do que isso.
Ah, eu tenho o nome. Bah, disparado.
Quem?
Michel Temer.
Sabia, cara.
Nosso Instagram.
Tu começou e eu pensei, bah, vai vir.
Um poeta. Um beijo pro
tem
Michelzinho.
Tem um homem no Brasil. Tem um homem no Brasil que eu acho que é. Ele, sem julgar o governo dele.
Tu vai falar o Fernando Henrique Cardoso.
É. Eu acho que é o único, né?
O único.
O Lula perdeu essa.
Não, o Lula, ele seria um Obama. O Obama abraçava o Lula. Mas o Lula se apaixonou tanto pelo Lula, né, que aí...
O Lula se apaixonou tanto pelo Lula e deixou a coisa correr tão solta. E mais, o populismo foi tão grande que ele perdeu essa possibilidade. E aí, Fernando?
Ó, quando chega uma criança aqui na sala, quer dizer que a gente tem que acabar o programa. A gente tá falando há 1h10 quase, tá? Fernando, muito obrigado. Nossa, pela chegada. Senhora. Marcão, um beijo pra você. Magro Lima, Daniel beijo. Escola, @ Daniel Escola.
Abraço.
Um beijo pra você. Eu sou o Potter e o nosso Instagram é o EVNO. Euvno. Era uma vez no Oeste. As iniciais das 5 palavrinhas aí, tá, gente? A gente volta nessa semana ainda. Tchau pra vocês. Beijo. Tchau.